Muito obrigado. Antes de passar, senadora Ana Mery, pela ordem.
Eu queria só, se o ministro foi tão aberto a sairmos um pouco fora da pauta, nós estamos aí vendo, acompanhando o noticiário sobre a Jornada da Juventude. Como envolve uma questão tão relevante, se o ministro pudesse dar uma palavra, qual é a competência do ministério que está fazendo em relação à Jornada da Juventude, que é uma coisa que está botando o Brasil... O Brasil está... O problema, doutor Júlio, é que não está funcionando o nosso sistema de áudio. É apenas porque é um evento que está chamando a atenção do mundo inteiro e eu acho que o senhor poderia dar alguma informação relevante sobre isso.
Claro, eu agradeço, senadora. O Ministério da Justiça, na jornada e na visita do Papa, ele tem um papel relacionado à área de segurança pública, né? Nós criamos no Ministério da Justiça a Secretaria de Grandes Eventos e a jornada ela está dentro do decreto presidencial que criou essa secretaria, ela faz parte das atribuições da secretaria. Nós temos trabalhado muito com o Ministério da Defesa, né? Ou seja, a integração de atividades que são das Forças Armadas e as que são do Ministério da Justiça, dentro de respeitar as linhas hierárquicas de comando, tem sido muito bem feita, como revelou agora a Copa das Confederações. Da mesma forma, nós atuamos de maneira integrada com a segurança pública dos estados. Especificamente agora, na jornada e na visita do Papa, o Papa Francisco visitará dois estados, Rio de Janeiro e São Paulo, Aparecida do Norte. Todo o plano de segurança foi feito de comum acordo. Eu próprio estive com o secretário Beltrame várias vezes, estive com o secretário Beltrame na última quinta-feira pela manhã no Rio de Janeiro, verificando a situação estava em ordem ou não. Ainda hoje, antes de vir para essa audiência, tive a oportunidade de conversar com autoridades do Vaticano sobre detalhes do plano. Nós ainda temos alguns pontos a tocar, a acertar, mas a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança e a própria Polícia Rodoviária Federal, que são as forças do Ministério da Justiça, em conjunto com as Forças Armadas, estão atuando muito fortemente nesse plano para que nós tenhamos uma jornada segura. Nesse caso, inclusive, as Forças Armadas terão uma atuação na missa que for rezada por Sua Santidade. Haverá aquilo que nós chamamos de garantia de lei e ordem, porque no entendimento com o Estado do Rio de Janeiro, para que nós tivéssemos um efetivo maior, né, e o Estado do Rio de Janeiro pudesse alocar para a jornada o efetivo, as Forças Armadas é que terão o comando especificamente desse momento da missa na GLO. Mas nós esperamos que saia tudo bem. Para o Brasil é muito importante que saia tudo bem. Nós temos nos esforçado muito nessa parte de segurança, um entendimento muito bom com o secretário Beltrame no Rio, com o secretário Grela em São Paulo, e oxalá, senadora, nós possamos ter esse evento realizado na Santa Paz de Deus, com a presença do Papa, primeira viagem que ele vem, e com a presença do Santo Padre aqui dentre nós. Muito obrigado, senador.
Muito obrigado, ministro. Antes de passar a palavra para o senador Eduardo Suplicy, que é o último inscrito, eu só gostaria de registrar as presenças que já estiveram aqui, do deputado Luiz Carlos Reis, deputado federal do PP do Rio Grande do Sul, de Marivaldo de Castro Pereira, senhor secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, senhora Bárbara Lobato, assessora especial do ministro da Justiça, e o senhor Leandro Guimarães Guedes, chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Justiça. Informo ainda aos senhores e senhores senadores que está convocada uma reunião extraordinária destinada à votação de três requerimentos logo após essa audiência, porque os requerentes estão presentes. Então, passo a palavra, com muito prazer, ao senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Ciro Miranda, meus cumprimentos pela Comissão de Educação estar realizando esta audiência. Querido ministro José Eduardo Cardoso, da Justiça, senhor diretor-geral do Arquivo Nacional, Jaime Antunes da Silva, eu quero começar com um testemunho positivo, porque ambos vêm falar aqui sobre o Arquivo Nacional, as providências que já foram esclarecidas, mas ainda na semana passada, uma cidadã pesquisadora solicitou a atenção da senhora coordenadora-geral do Arquivo Nacional, Maria Esperança de Rezende, e me informou que foi muito bem atendida, recebida, para realizar a pesquisa que precisava ser realizada no Arquivo Nacional, nos arquivos do SNI, a respeito de tudo aquilo que havia acontecido ao longo da história com o seu pai, o professor Dalmo de Abreu Dallari. A senhora Mônica Bohomlitz de Abreu Dallari passou a semana passada inteira no Arquivo Nacional, na sede em Brasília, e teve do funcionário Reines e da senhora Maria Esperança de Rezende toda a atenção para fazer uma pesquisa, e inclusive recebeu a informação de que até outubro estarão totalmente digitalizados os arquivos do SNI. E até eu pergunto, é que é uma notícia para facilitar o acesso de informações a todos que desejam fazer pesquisas. E até ela me pergunta se a disponibilidade, então, destes arquivos digitalizados estarão tanto acessíveis aqui na sede do Arquivo Nacional em Brasília, como também no Rio de Janeiro. Se também, então, essa é uma informação relevante. Então, queria dar esse testemunho muito recente da atenção dos que trabalham no Arquivo Nacional. Mas gostaria também de aproveitar a presença do ministro José Eduardo Cardoso, pois nesses últimos 10 dias nós tivemos aqui como um dos assuntos de maior atenção dos senadores o caso da revelação pelo senhor Edward Snowden das comunicações, sejam as telefônicas, sejam as feitas por e-mail, pela internet, etc., de cidadãos brasileiros, o que, conforme Vossa Excelência e a própria presidenta e o ministro Patriota expressaram, inclusive o ministro Patriota, na semana passada aqui, expressou isto, constitui uma violação dos direitos expressos no artigo 5º da Constituição, inciso 12, de que não poderemos ter, a não ser por decisão da Justiça, termos violados a nossa correspondência e comunicação telefônica e assim por diante. Ora, também a reflexão, eu pediria ao ministro José Eduardo Cardoso se, em que medida, já que a própria presidenta, juntamente com os presidentes do Mercosul, ainda há poucos dias em Montevidéu, ressaltou que ali se cometeu uma ilegalidade com respeito aos direitos de cidadãos de nosso país, e que, inclusive, se considera adequado que possa se prover o direito de asilo ao senhor Edward Snowden. Mas eu fico pensando com um sentido maior. Seria adequado nós refletirmos junto ao presidente Barack Obama, eu digo, o apelo de, possivelmente, de chefes de Estado, eventualmente da presidenta Dilma, em diálogo com o Papa Francisco, semana que vem, de ponderar ao presidente Barack Obama, que, afinal de contas, o senhor Edward Snowden, quando resolveu informar a humanidade a respeito de direitos que estavam sendo violados, que isso é um bem maior, não seria o caso de pedir ao governo dos Estados Unidos, do presidente Barack Obama, que haja a compreensão devida e possa, ao invés de se estar querer condená-lo, prendê-lo e assim por diante, mas como é a vontade de grande parte da humanidade de conceder o asilo, até de, portanto, pedir a compreensão do governo dos Estados Unidos, presidente e Congresso Nacional, de que ele possa ser objeto de uma anistia, seria isso uma atitude muito ousada, querido ministro José Eduardo Cardoso? É a pergunta que eu aqui, sem ser do tema, mas já que o senador Álvaro Dias foi
com a compreensão da senadora Grazotti.
Também me permite fazer essa pergunta.
Eu queria,
tem problema?
Eu queria só uma pela ordem, e tendo total compreensão, e não quero ser antipática, mas essa sessão foi convocada e eu fui informada que é uma sessão após esta, para deliberação.
De dois requerimentos.
E, em função do horário, eu tenho interesse na sessão deliberativa, tenho uma matéria, tenho um requerimento, mas estou começando a me sentir impedida de permanecer na comissão com outras tarefas para acompanhar, em função de nós estarmos alongando esta comissão. Eu queria sugerir, se nenhum outro senador tiver uma pergunta, outra, já que foi a última pergunta do ilustríssimo, do queridíssimo, melhor dizendo, excelentíssimo senador Eduardo Suplicy, que logo após a resposta nós pudéssemos encerrar e começar a sessão deliberativa.
Eu entendo a sua preocupação, senadora.
Eu própria sou da área de direitos humanos, não, teria aqui um caderno de 100 páginas para inquirir o nosso ministro. Se for essa a intenção, eu desmarco agora meus compromissos e ficamos aqui a tarde inteira.
Deixa eu deixar bem claro. Primeiro, essa sessão não tinha... Não, até que ela está sendo rápida, porque normalmente as audiências públicas terminam 1, 2 horas da tarde. E nós não poderíamos deixar de aproveitar essa oportunidade com a simpatia do ministro, a lisura, a transparência. E a gente... Nós vamos apressar e fazer um convite para que ele volte uma próxima vez aqui, que a gente vai ter amanhã e a tarde inteira. Então, eu agradeço ao senador Eduardo Suplicy e passo a palavra ao ministro Eduardo Cardoso.
Senhor, bem. Agradecer, seu excelência senador Eduardo Suplicy, pela oportunidade da pergunta. Logo que nós tivemos conhecimento da incidência no Brasil, das declarações, das informações passadas pelo senhor Snowden, a presidenta da República determinou a tomada de importantes medidas em face da própria natureza das revelações que atingiam não só o Brasil, mas vários países do mundo. Em primeiro lugar, a presidenta orientou os ministros de todas as áreas a tomarem algumas iniciativas. A primeira delas foi tomada pelo Itamaraty, através do ministro Antônio Patriota, que solicitou ao embaixador norte-americano explicações sobre os fatos que estavam sendo amplamente noticiados. O embaixador norte-americano prestou algumas informações que até o momento, como o próprio ministro Patriota ontem declarou, não nos satisfazem por completo. Por esta razão, o governo brasileiro irá instar, mais uma vez, o governo americano para que nos informe mais detalhadamente em relação às ocorrências que podem, no direito brasileiro, sem sombra de dúvida, qualificar a violação do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Da mesma forma, o Ministério da Justiça determinou à Polícia Federal a abertura de um inquérito policial, porque a interceptação de dados feita em desconformidade com a ordem jurídica brasileira qualifica crime. E nós temos que verificar se em território nacional houve algum tipo de ação dessa natureza, de colaboração, que pudessem submeter eventuais infratores à legislação brasileira. Da mesma forma, o Ministério das Comunicações instou a Anatel que procedesse a uma investigação rigorosa dos fatos, para verificar se em alguma medida empresas ou instituições brasileiras poderiam ter ofendido a lei em algum tipo de situação que, obviamente, esses fatos poderiam indicar. E, ao mesmo tempo, Sua Excelência, a Presidente da República, determinou a constituição de um grupo técnico para subsidiar tanto o diálogo com o governo norte-americano, como as investigações da Polícia Federal, como a investigação da Anatel, bem como ainda outras medidas que podem ser tomadas no plano do aperfeiçoamento dos textos legislativos brasileiros, que, nos tempos atuais, exigem um certo aprimoramento. A própria Câmara dos Deputados hoje discute o Marco Civil, que é um projeto de lei muito importante em relação a estas questões. E esse grupo técnico foi, então, formado para subsidiar todos esses campos de intervenção, se necessário for, do governo federal. Esse grupo de trabalho é formado pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério da Defesa, pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério das Comunicações, pelo Gabinete de Segurança Nacional da Presidência da República e, obviamente, a ABIN, que a ele integra, e também pela Assessoria Especial da Presidência da República na parte internacional, que é coordenada pelo professor Marco Aurélio Garcia. Esse grupo tem se reunido e tem subsidiado na parte técnica as iniciativas governamentais. O que posso dizer, senador, diante desse quadro todo, é que nesta parte das relações exteriores, esta matéria tem ficado afeta ao Itamaraty. Embora nós tenhamos um grupo de trabalho em conjunto, é o Itamaraty que faz as gestões e que, a partir das orientações presidenciais, desenvolve as políticas nesta área. Então, por esta razão, até com receio de adentrar em área alheia, aliás, eu costumo brincar, senador, e dizer que o Ministério da Justiça tem atividades das mais díspares, né? O ministro Nelson Jobim dizia que nós vamos da toga à tanga, né? Porque nós vamos das relações com o Poder Judiciário até a FUNAI, né? E passando pelas polícias, pelos presídios, pelo direito do consumidor, pelo Arquivo Nacional. Então, eu tenho um leque de atividades imensas. Por isso, eu tomo muito cuidado para não trazer para mim atividades de outros ministérios, que obviamente não só seria uma deselegância da minha parte, mas como também seria chamar mais uma atribuição, e sinceramente eu já tenho muitos. Então eu pediria a Vossa Excelência, talvez pudesse dialogar com o ministro Patriota para verificar outras formas de gestões que no plano internacional possam ser feitas nesse caso. Mas agradeço imensamente Vossa Excelência pela oportunidade da pergunta.